primeira coisa, portfólio. Todo mundo pergunta, ah, portfólio, como é que eu vou vender se eu não tenho nenhum vertical pronto para mostrar? É legítimo, faz sentido. Como que eu vou convencer alguém a me entregar o dinheiro dele se eu nunca fiz um vertical? Vai realmente da tua capacidade de defender a tua técnica, de defender o teu serviço, até que você comece a fazer. Eu acho que um primeiro passo, que se você puder fazer, muito útil, muito importante, é começar fazendo o próprio vertical. Faz um para você. Sei que não é barato, mas faz um pequenininho para você. Você vai pegar o jeito, vai perder o medo, vai entender como é que funciona na prática, né? Colocando a mão na massa. Porque tem gente que nunca nem viu, sequer viu um vertical de perto, né? Dependendo da... Quem mora em lugar mais longe, afastado, interior, pode ser que nunca tenha visto um jardim vertical de perto, só viu pela internet. Então, faça você o primeiro. E se possível ainda, faça no lugar... ao invés de fazer em casa, no escondido, tenta, combina com um comerciante, faça, que nem que seja preço de custo, ou deixa emprestado lá, fala, ó, vou deixar aqui por um ano, depois eu tiro, seis meses, depois eu tiro, mas coloque num lugar visível da sua cidade, onde você possa mostrar o seu trabalho e as pessoas possam ver, isso é muito importante. E também, mesmo que seja em casa, postar fotos, muito importante. Foto na internet, foto no Instagram. Instagram é a melhor forma de prospecção de cliente. Então você vai fazer o seu e postar. Mas se você não fizer o seu, comece já animando o teu pessoal ali, movimentando a tua rede social com fotos de plantas, fotos de referência. Então você vai usando outras imagens aí, para outros conteúdos para poder movimentar movimentar o seu Instagram e começar a ter os primeiros seguidores, que é muito importante. Não que vertical dependa de rede social, não depende, mas hoje não tem como você negar que o Instagram é a melhor ferramenta de prospecção de clientes que tem no mercado, porque você consegue ir direto no fazer anúncios e direto no teu cliente. Você seleciona exatamente quem você quer atingir. Então é muito melhor do que um folder, muito melhor do que anúncio em revista, outdoor, sei lá, tanta coisa que a gente pode fazer de marketing. É um mercado de alto padrão. Você não vai anunciar numa rádio, por exemplo. Não faz sentido. Teve um aluno que falou que anunciou em carro de som, na rua, na cidade dele. Ele disse que deu certo, que bom que deu certo, mas pra mim ele deu muita sorte, que pra mim não faz muito sentido. Ninguém vai ouvir um anúncio na rádio, no carro de som, e vai decidir gastar 15 mil reais. Eu acho difícil. Então você tem que ter um convencimento por rotina ali, de ficar movimentando, criando um relacionamento com o teu seguidor, pra ele virar o seu cliente. Então... O que a gente precisa para começar? Pegar o primeiro cliente é um desafio, claro, mas tem algumas ferramentas que você pode usar. Então, essas que eu já falei, uma muito importante para você conseguir chegar e conseguir identificar o cliente são os aplicativos de orçamento. Que eu recomendo porque eu usei, já devem ter surgido os novos aí depois de 3 anos, mas é o Habitíssimo e o Get Ninjas. Eu vou escrever aqui para vocês, ó. Habitíssimo e o Get Ninjas. Aí, ó. Habitíssimo e o Get Ninjas. Esses dois aplicativos, eles são de orçamentos. Boa tarde, Jailson, tudo bom? Dois Jailsons, o Jailson e o Jabailson. Tudo bem? Esses dois aplicativos são de orçamentos. Então, os clientes entram lá e dizem que precisam de tal coisa. Pode pedir de tudo, pode pedir uma tomada, troca de telhado, arrumar o computador, qualquer coisa. Qualquer coisa que você possa imaginar que alguém precisa de uma casa, ou sei lá, entendeu? Né? Ele vai lá e coloca. E muita gente vai lá e coloca o jardim vertical. Muita gente, você não tem noção do tanto de gente. Esse cliente que eu fiz no Rio de Janeiro, que eu falei agora há pouco, que está imenso, vertical, a minha parceira Júlia conseguiu através do Get Ninjas, no Rio de Janeiro. E o anúncio estava lá há muito tempo e ninguém tinha atendido. É, então a gente precisa estar atento para esse tipo de coisa. Daí como é que funciona? O cliente pede o anúncio e daí tem dois aplicativos. Tem um aplicativo para cliente e tem um aplicativo profissional. Ou talvez já tenha hoje... no mesmo aplicativo você consegue mudar o módulo, não sei, mas na minha época tinha dois aplicativos diferentes. Então você vai entrar como profissional, você vai cadastrar a tua empresa, vai cadastrar, se você não tiver empresa, você cadastra como pessoa física, e você vai colocar as palavras-chave ali do que você quer. Você consegue setorizar por cidade, se não me engano, e por área de interesse. Então eu colocava lá paisagismo, jardinagem, e vinha um monte de coisa. Tinha um monte de coisa que não me interessava, né? Troca de grama. Não dá. Não era isso que eu faço. Mas vinha o jardim vertical e vinha mesmo. Vinha mesmo. Daí o princípio é o seguinte. O cliente vai, posta, coloca os dados dele ali e coloca o telefone. Eu, como profissional, eu não consigo ver os dados do cliente. Eu só sei que uma pessoa está precisando de um jardim vertical assim, assim, assado. Ele mostra mais ou menos a região no mapa da cidade, assim, pra você ter ideia de onde que é. Daí você compra esse lead, que é o lead é um potencial cliente, né? Você compra esse lead, você compra a informação do contato. Então, eu lembro que, se eu não me engano, o Get Ninjas é por moedinhas. Então, não dá pra falar em reais, porque você tem que comprar um pacote de moedas que custa, sei lá, 200 reais, não lembro. Você ganha 1.000 moedas, não lembro. Eu realmente não lembro como que é. Mas o Get Ninjas é por... reais mesmo. Então, no Habitíssimo por reais. Então eu ia lá e pagava R$8 para saber o telefone daquele cliente, R$12 para saber o telefone daquele cliente. E assim ia. Então, tinha muito contato que era furada, que o cara só queria orçar para ter uma ideia de quanto que custa, para um dia, quem sabe, fazer. Ou uma pessoa simplesmente curiosa, queria saber quanto que custa. Pessoas que não fazem a menor ideia de quanto que custa um jardim vertical, daí você fala que custa 15 mil reais, a pessoa cai para trás e não tem condições. Mas eu consegui vários clientes assim. No começo foi muito, deu muito certo para mim. E eu, na verdade, eu não parei porque começou a dar errado, nunca deu errado. A questão é que começou a vir cliente naturalmente por indicação, por outros meios. Daí eu comecei a perceber que fazia... Nossa, ficava semanas sem entrar nos aplicativos. Daí eu vi, não vale mais a pena, eu parei de pagar. Então, Estação Verde Paisagismo, eu tô falando do Habitíssimo. É a mesma coisa, o Habitíssimo e o Get Ninjas. Só muda a contagem ali. Que um é por moedinhas e outro é por reais mesmo, por dinheiro. Funciona demais, pessoal. Recomendo. Baixa o aplicativo, se cadastra como profissional, que você vai ter o cliente. E você pode aumentar o range também ali. Se você mora numa cidade pequena, você coloca cidades, uma região, engloba várias cidades ali da sua região que você possa atender. Então vai aparecer, fica tranquilo. Então essa é uma maneira muito fácil de você conseguir seus primeiros clientes. E você indo, fazendo a visita, falando, aqui eu fiz o curso e tal, eu busquei conhecimento, eu sei fazer, eu sei que uma hora ou outra você vai fechar o seu primeiro, e depois que você fecha o primeiro, é consequência e as coisas vão acontecendo. Juro que é assim. Qual o melhor dos dois? Na época não tinha melhor dos dois. Qual dos dois está sendo mais usado na época. Hoje eu não sei qual dos dois é mais popular. Então, o que for mais popular vai ter mais orçamento solicitado. Então... acho que é esse o princípio. Olá, Cicicola Coquedamas. Cicicolares e Coquedamas, isso? Então, excelente. A gente falou tão brevemente de uma forma de conseguir os primeiros clientes. Mas beleza, você fechou o primeiro cliente. Mas como que começa? Primeira hora. Precisa ter empresa? Não precisa ter empresa, não precisa ter CNPJ na primeira hora. Eu recomendo que você abra o quanto antes a empresa, para você se formalizar o quanto antes. Quanto mais tempo você demora para se formalizar, mais trabalho, mais você vai gastar depois para corrigir isso. quanto antes você se regularizar, melhor. Mas no primeiro você não precisa, você está testando ainda, né? Não precisa ser CNPJ. Precisa de equipe? Não, não precisa contratar ninguém, não vai ter um funcionário. Você pode contratar um jardineiro que já trabalhe na... Você pode achar em OLX ou qualquer jardineiro conhecido e você contrata ele por diária para te ajudar a fazer a obra. A não ser que você tenha alguém para te ajudar, né? Ou se você quiser fazer sozinho também, se você der conta, ótimo. Mas é sempre bom ter alguém para ajudar. O meu primeiro vertical foi sozinho. Os dois primeiros verticais foi sozinho. Totalmente sozinho, mas eles eram menores. O primeiro ainda não tinha serhouse, no segundo já tinha serhouse. E daí no terceiro já foi um imenso. Daí eu já contratei equipe. Então não gaste com equipe no começo, não tem como. Eu acho que nem preciso falar isso, né? Ninguém vai querer sair contratando aí sem ter nada garantido. Equipamento, precisa comprar, precisa alugar? Quer dizer, precisa comprar, precisa fazer esse investimento? Não precisa. Eu também demorei muito tempo para começar a comprar, demorei meses. Geralmente o próprio jardineiro que você contrata, ele já tem o que você precisa. Você pedir uma furadeira, uma escada, ele vai ter. Porque a ferramenta é muito básica, ele vai precisar de um nível, de uma furadeira, de uma escada. Coisa boba, que consegue facilmente. Se ele não tivesse, consegue locar. Hoje você loca aí um martelete, uma furadeira aí por R$60. Acho que não sei se é diário, cada 3 dias, uma coisa assim. Depende do local. Mas é tranquilo, não tem por que você ficar gastando com isso no começo. Precisa de uniforme? Não precisa de uniforme. No começo, não faça esse tipo de investimento. Você vai precisar de dinheiro para outras coisas. Então, no começo, se você não tem dinheiro, entenda que você vai precisar de dinheiro para outras coisas. Porque a obra nunca é paga à vista. Dificilmente o cliente vai te entregar o dinheiro inteiro de uma vez só. Então, geralmente, ele vai entregar metade. E com essa metade, você vai ter que entregar o vertical inteiro, que custa mais do que a metade que você recebeu, para depois receber. Então você precisa ter dinheiro para conseguir entregar o vertical e depois receber o restante. Só que o tempo vai passando, logo no começo você vai ver que um mês você fecha um vertical, no próximo você fecha dois e no próximo você fecha cinco. Daí você precisa ter mais dinheiro, porque são mais metades de vertical para você completar. Então esse lucro, quer dizer, é lucro, mas esse lucro acaba virando caixa. Então você não, acaba que esse dinheiro não entra rápido no teu bolso, ele vai virando caixa da sua empresa que está surgindo ali. Então você tem que cuidar com isso, você tem que ter dinheiro para se manter nos primeiros meses e tem vários outros tipos de despesa que você vai ter. Você vai ter que gastar com contador, você vai ter que gastar com site, vai ter que gastar... você vai acabar tendo que gastar com uma camiseta, com uma coisa de uniforme, assim, sei lá. Mas vai com calma. Os investimentos mais importantes, eu acho, no começo é site ou pelo menos... faça no Instagram, se não tiver o site, mas o site ajuda muito. Mas você precisa ter uma marca, então você precisa contratar alguém, mesmo que seja alguém, pode ser um menino que tá começando a faculdade de design, lá que seja. E olha, você consegue contratar gente do Brasil inteiro, tá? Não precisa ser na tua cidade, não tem por que você se preocupar de ter, na minha cidade não tem ou custa caro. Você pode contratar, mesmo que você more no Acre, na Rondônia, ou em Porto Alegre, ou no Mato Grosso, você pode contratar alguém de qualquer estado, tranquilamente, só não contrata do resto do mundo por conta da língua mesmo, mas se você falar, você contrata. Então, para você ter a tua marca, definir o nome da empresa e a logomarca, que é super importante para você poder começar a trabalhar teu Instagram, isso é super importante. Site é igualmente importante, mas eu acho que na escala de prioridades ali, eu acho que a marca é mais importante do que o site. E mais importante do que isso tudo ainda, eu acho que é o CNPJ. Você tem que começar o quanto antes você ter o CNPJ. Se você demorar, você vai se arrepender, porque quanto mais novo ter o CNPJ, é mais difícil você conseguir empréstimo, conseguir qualquer tipo de benefício no banco, conseguir ter um cartão de crédito. Então, é muita coisa que você tem que ter em mente aí para você se preparar, porque não é fácil ser empresário novo e você tem que aguentar a bucha aí até você ter bagagem, você ter caixa, você ter portfólio, tanta coisa que você precisa para se manter aí e para ir cada vez mais para cima e até a coisa estabilizar. Fala, Samir, tudo bem? Valeu aí por prestigiar. Então, investimentos iniciais que eu considero críticos: desenvolvimento da marca, desenvolvimento do site e contabilidade para você pagar ali todas as coisas para você abrir a tua empresa. Você pode abrir uma MEI. MEI é facinho, você mesmo, sem contador, você abre uma MEI. Só que, qual que é o problema da MEI? A MEI tem um limite de faturamento de 80 mil reais por ano, acho que é 86, uma coisa assim, mas é 80 e poucos, não lembro. Eu até abri uma MEI uma vez, mas logo que eu entendi, que eu comecei, eu vi que não dava para ser MEI. Para trabalhar com redes verticais, eu considero que não tem como você ser MEI, porque você estoura o teu teto de faturamento muito rápido, muito rápido. Não é que você vai ganhar milhões, mas 80 mil reais é faturamento num ano, é pouco, porque faça as contas, 80 dividido pelo preço médio de um vertical aí que é 11, 15 mil reais, mas que seja, que fosse 10, mas não é 10, é mais que 10, seriam 8 verticais no ano. Você vai fazer mais do que 8 verticais no ano, pode ter certeza. E eles não vão custar só 10 mil reais. Então, muito rápido você vai estourar o teu limite. Então, eu parti para a Eireli. Eu acho que agora já nem precisa mais ser a Eireli. Eireli é uma limitada de uma pessoa só, porque limitada engloba sócios. Ó, o Samir, 81 mil mais ano que vem vai para 130. Ah, tá mudando, que legal. Mas também, né, que inflação que tá. Vai ter que mudar mesmo. Mas ainda eu considero pouco. Se você quiser começar com um MEI, beleza. Mas assim, saiba que se a empresa der certo, tem certeza que vai dar. Em pouco tempo você vai ter que mudar para outro regime. Isso é gasto, né? Isso é tempo que você perde e tudo mais. Mas se você não tá, se você ainda tá com medo, receoso, começa com a MEI, então, que seja, melhor do que não ter nada, porque esse tipo de cliente vai exigir nota fiscal, ele vai querer nota fiscal, você vai precisar de uma conta em banco, e soa até mais profissional você poder passar uma conta em banco que tenha CNPJ, que tenha uma empresa por trás. Ó, o Rainbird nos prestigiando aí, fala Gilberto, tudo bem? E ainda poderá ter dois funcionários também na MEI. Ah, que bom, não sabia disso não, que legal, que bom que está evoluindo essas coisas aí, né? Muito bom mesmo. Então, começo da empresa, outra coisa importante, que eu até falei um pouco já, uniforme. Cara, não gaste dinheiro com uniforme no começo, não vai comprar calça, camisa, boné, gol. Eu hoje eu tenho tudo isso, graças a Deus, mas espera, não adianta você ter o teu funcionário todo uniformizado e não ter dinheiro para pagar ele. Então, priorize seu caixa. O que eu fiz no começo foi comprar camiseta com a logomarca. Isso eu fiz. Eu gastei acho que 30 reais, sei lá. Acho que foi uns 30 reais cada camiseta. Comprei umas 5 camisetas. E ajudou demais, porque, pô, é outra coisa você tirar uma foto com a tua equipe lá, outra coisa você chegar no cliente com a equipe uniformizada. Então vai com calma, não precisa ter... tem gente que abre empresa, já quer fazer, mandar fazer agenda com o negócio da empresa, já quer fazer bloquinho de anotação que tem, já quer deixar tudo como se fosse uma empresa que já está lá. Então vai com calma, isso é uma ansiedade comum, eu tenho essa ansiedade, às vezes eu dou passos maiores que a minha perna. Então a gente tem que ter esse tipo de preocupação sempre, sempre. Então, se tem uma coisa que a gente tem que investir, o maior investimento que a gente faz é guardar o dinheiro para ter ele no caixa. Nem que seja, claro, guardar é um modo de dizer, pode estar investido, enfim, mas você precisa de dinheiro no caixa. E um caixa legal para você ter é um que paga o teu custo fixo por pelo menos um mês. Na verdade mesmo, deveria ser uns 3 ou 6 meses, mas a gente sabe que é bem irreal isso, que é muito difícil você conseguir isso. Mas, pô, tenha teu custo fixo guardado um mês, e o que entrar vai virar mais, não é que o que entrar é lucro, não é lucro não. Tenha lá, pô, é muito difícil você não ter dinheiro no caixa, é muito. Se tem uma coisa que tira de sono de qualquer empresário, é não ter dinheiro no caixa. E quando o caixa fica curto, olha, tudo vai mal, tudo, desde a vida profissional, a vida pessoal, você não dorme, o mundo fica horrível quando você não tem dinheiro no caixa. Então, se preocupe com isso, não com, em ter caixa. Cuidado que, ó, a coisa que mais acontece comigo, desde que eu comecei, é gente que vem falar para mim, ó, tem uma oportunidade para você, vamos fazer uma parceria, vamos... Coloca um vertical aqui que é propaganda. Cuidado, não caia nessa, porque você vai gastar dinheiro, vai fazer um vertical ali porque você acha que vai trazer cliente. E às vezes você gasta dinheiro que você não tem, porque um vertical, querendo ou não, custa 10 mil reais brincando. Então custa, de preço de custo mesmo. Então, se você não tem dinheiro, não se arrisque com esse tipo de coisa. Cuidado com a forma de pagamento também. Todo cliente não, mas vem muito cliente falando aquela historinha... faz um preço bem legal porque eu tenho muita amiga, eu vou te indicar e tal, tal. Nossa, se eu realmente tivesse tido todas as indicações que esses clientes falam, ou se eu ganhasse R$1 cada vez que eu escuto isso, mas cuidado com esse tipo de investimento, porque você vai ficar sem dinheiro. Então, vamos lá. Falei o que você precisa para começar. De marca, contabilidade, CNPJ e tal, site, falei sobre as ferramentas que você não precisa ter, uniforme que você não precisa ter, método de prospecção de cliente. Outra coisa importante também, precisa ter carro para começar? Olha, claro que ajuda absurdamente você ter um carro, óbvio, mas você não vai deixar de fazer um vertical por falta de carro. Hoje tem Uber, hoje você consegue pedir para os fornecedores entregarem direto na casa do cliente tudo, você pode alugar você pode até alugar um carro, na verdade, né? Só que você aluga quando vender a obra. Então, você inclui isso no custo do projeto e fechando, você vai lá e aluga o carro, ou você vai lá e aluga um frete para levar as coisas. Não é algo que vai te impedir de trabalhar você não ter carro. Então não se preocupe com isso também. Você vai ver, parece que eu estou tentando facilitar o máximo possível e tirar tudo, fazer parecer que é fácil. Não é. Claro que é mais fácil ter um carro, mas estou falando que não é isso que vai te impedir de trabalhar com verticais, porque eu comecei, quem me segue há muito tempo, eu comecei com investimento zero, não tinha de cair morto. Eu estava quebrado, desempregado, já fazia 2 anos. Todas as minhas economias já tinham ido embora. E o primeiro vertical, eu queria fazer, né? Mas o primeiro vertical foi para me bancar, assim, para viver mesmo. E eu tinha um carro de quando eu trabalhava antes, e me ajudou muito. Fiquei com ele o primeiro ano inteiro da empresa. Mas você não precisa ter alguém da família para te bancar, não precisa ter uma reserva enorme no banco para você começar. Eu não comecei e estou aqui, graças a Deus. Hoje estou com a empresa bem. Estou tentando tranquilizar quem está começando e está com medo, mas a melhor coisa é começar, é não parar. E claro que não vai ser fácil, mas a gente tem que começar de alguma forma. Beleza, daí primeira obra. Você provavelmente vai fazer tudo. Você vai participar desde a instalação dos módulos até o plantio. Isso antes você já fez o projeto, já fez o orçamento. Você que fez a visita. No começo é aquela eu presa. Você faz absolutamente tudo dentro da empresa. No começo é assim, infelizmente. Mas as coisas vão evoluindo até que você consegue, de forma que você consegue começar a ter um funcionário terceirizado, 2, 3, 5, cheguei a ter 20 funcionários terceirizados de uma vez só. Até que as coisas foram andando e não cheguei no final, graças a Deus. Mas em agosto de 2020, foi ano passado, agosto de 2020, eu registrei toda minha equipe, contratei minha equipe operacional e comecei a contratar projetista, comecei a contratar pessoal administrativo, coordenador de obra. Então hoje eu já estou com 20 funcionários próprios, mais a equipe terceira que está direto com a gente faz alguns meses já, porque só a equipe própria não dá, e como a minha equipe própria é formada por instaladores, né? Eles são mais focados em irrigação, aliás, irrigação agora que eles trabalham com inglês, eles são pessoas que vieram do mercado preparadas para trabalhar com encanamento, com obra, com elétrica, não são pessoas da jardinagem, porque realmente são perfis muito diferentes, então eles são instaladores e eles não têm expertise para executar jardins, isso eu já entendi, não adianta, eu não vou ensinar eles a serem jardineiros, não, eles nem têm esse interesse. Então eu tenho uma equipe terceira que faz a parte de paisagismo, execução de paisagismo, e eu tenho a minha equipe que faz a parte de instalação, essa parte mais técnica, que é instalação de sistema de irrigação, instalação de telhado verde, de jardim vertical, e até a parte mais braçal, por exemplo, abrir valeta. A gente está com duas obras que a gente teve que abrir valeta pra caramba. Lá nos Estados Unidos tem máquina que faz isso, né? Mas aqui também tem, que é a valeta dele, mas nem sempre dá para usar. Mas nos Estados Unidos é outro tipo de máquina, que é um trado vibratório, que você enterra ele vai vibrando e vai puxando, rasgando o solo e vai puxando uma mangueira ao invés do tubo. E hoje, essa equipe terceira nossa, que é uma equipe mais braçal, assim, eles é que abrem as valetas e depois vai a minha equipe só instalando a tubulação. Foi uma forma que eu arrumei para tornar tudo mais eficiente, porque a minha equipe para abrir valeta, eles têm uma eficiência. Eles não abrem tão rápido quanto a equipe terceirizada de jardineiro. Nossa, a equipe de jardineiro, eles destroem, assim, eles moem. Nossa, os caras são uns monstros, uns trator. E a minha eu já percebi que nossa, demora quase o dobro do tempo. Mas é normal, porque eles realmente são mais tecnificados, né? Eles estão acostumados com outro tipo de trabalho que também é pesado, mas não abrir valeta, esse tipo de coisa. A gente está fazendo um lago também agora, e a mesma coisa, a equipe terceira tá abrindo, tá escavando o lago na pá ali no braço, e depois, na hora de instalação das bombas, dos filtros, da manta, daí vai a equipe terceira. Então a equipe terceira fica com a parte mais leve, porém mais, que exige mais técnica. Então, é isso. Vocês têm alguma dúvida sobre como começar, pessoal? Qual que é o maior medo de vocês na hora de começar? Eu estou tentando imaginar aqui na cabeça de vocês, pensando no que eu passei também, como começar. Deixa a dúvida aí de vocês, que daqui a pouco eu vou responder. Mas uma coisa importante também é conversar com fornecedores. Vocês têm que se mostrar para os fornecedores. Tem que ir lá e se apresentar. Ó, eu sou João Paulo, e foi isso que eu fiz. Eu fui tudo. Eu ia falar tudo metido, mas nem fui tudo metido. Eu fui tudo humilde lá, falar, então, sou João Paulo, tô querendo começar a trabalhar com jardins verticais, com irrigação e tal. Se aparecer algum cliente aí, se puder me indicar, tô feliz aí. Tá aqui meu cartão, tá aqui meu folder. Eu fiz folder, não recomendo. Não recomendo fazer folder. Nunca tive um cliente sequer que tenha me dito que veio até mim por conta do folder. A questão é que o folder, quando você entrega, ele já conota um profissionalismo melhor, né? Medição de pressão. Viu que tem pressão? Pode botar para cima? Então, se a torneira tiver a pressão de serviço da rua, com certeza já dá. Mas geralmente a pressão de torneira, de qualquer torneira, já é o suficiente, porque por norma da ABNT, a gente precisa ter 12 ATM, desculpa, sempre confundo, 12 MCA, 12 metros de coluna d'água. Então, tendo 12 MCAs, é suficiente para fazer um jardim vertical de tamanho normal de residência. Claro, você vai ter um vertical com 15 metros de altura por 15 de largura, que seria um monstro que poucas pessoas no Brasil já fizeram, daí não serve, você tem que ter uma bomba. Mas, olha, só uma vez que eu precisei colocar um pressurizador no sistema. Ter o CNPJ é um diferencial? Com certeza. Ter um CNPJ já demonstra que você é realmente profissional, né? O cliente vai exigir nota, vai ver que você... Mas ele também vai ver que você não é um amador, né? Você tem um plano de longo prazo aí, que você não vai desaparecer depois que você instalar o vertical. Precificar sempre me deixa dúvidas. Então, precificar é realmente muito difícil, é um desafio. A gente sempre está com esse. Até hoje tem esse problema. Será que eu cobro. Porque se eu cobrar demais, se eu colocar muito caro para eu ter uma margem maior e aumentar meu lucro, pode ser que o cliente não feche. Se eu cobro de menos, se eu cobro pouco, eu posso sair em prejuízo, porque qualquer erro que aconteça, eu vou ter problema. Então, é aquilo. A gente quer fazer o mais baixo possível que permita a venda e o mais alto possível que não impeça a venda, e ao mesmo tempo ter a maior margem possível, de ter o maior lucro possível enfim, é bem difícil. Giovanna, você tem um folder da Serhouse aí? Vou mostrar para vocês o folder que eu fiz quando eu abri a empresa. Nossa, eu fiz mil, eu tenho até hoje alguns guardados. Eu fiz mil, três mil, não lembro. Você quer pegar isso? Você pegou o cartão? A Giovanna. Não quis aparecer. Agora não quis aparecer. Essa é a Giovanna, nosso RH. Diz oi, Giovanna.
Oi, pessoal.
Ela é debochada. É minha assistente de palco. Então, eu tava falando sobre fazer o folder. Olha o primeiro folder. Eu sou metida desse, pessoal. Não tinha onde cair morto, mas ó, eu fui lá, peguei o dinheirinho do meu primeiro vertical e gastei nisso aqui. Ó. Então, essa é a capa dele, aqui a frente dele. Bem atrás aqui, explicando tudo. Né? Ele tem esse verniz aqui, ó, que se você junta dois, a frente e o verso de dois folders, só veio um aqui, mas daí forma a Acer House. Modéstia, a parte ficou bonitinho para 2019. Eu acho bem legalzinho. Aqueles folders muito comum, parece que foi feito no Paint, no Word ali, que é aquele fundo de uma cor só e tal, aqueles que foi feito em casa, sabe? Aquilo lá não colabora muito, porque nós trabalhamos com algo de alto padrão. Então você tem que pressionar o teu cliente de alguma forma. O meu ficou bem bonitinho. Mas, por outro lado, nunca me trouxe. É assim, é injusto dizer que nunca me trouxe, porque tudo vai somando, né? Mas nunca teve um cliente que, nossa, peguei teu folder e eu quero te contratar. Nunca aconteceu isso. Ah, vi você através do folder. Porque eu deixava no começo, eu deixava em restaurante chique que eu ia, deixava um bolinho. Eu deixava em loja. Já espalhei isso aqui por muito tempo. Eu parava em tudo quanto é condomínio de alto padrão e deixava na portaria. Depois eu contratei um funcionário que já tinha sido porteiro em condomínio de alto padrão. E ele falou que o síndico manda jogar tudo fora. Porque, imagina, se fosse fácil assim, só chegar na portaria e colocar, e todo mundo ia fazer isso. E os moradores iam todo dia receber um trilhão de folder. Então eles jogam fora para desestimular o pessoal a ficar deixando. Porque senão fica enchendo o saco, igual eu fiz. Foi a minha primeira ideia. Então, se você quiser fazer, faça, mas faça bem feito. Mas não espere muito retorno. É mais para mostrar para o cliente que você já tem que você é profissional. Isso funciona mesmo. Agora, achar que alguém aleatório vai pegar o teu folder e falar: nossa, eu vou fazer um vertical de 15 mil reais, 20 mil reais, 50 mil reais. Difícil. Ó, e esse é o meu cartão de visitas. Isso é super importante, isso eu recomendo você fazer logo no começo. Porque isso traz um profissionalismo. Eu vou esconder que senão você fica me ligando. E aqui, o meu nome, minha informação, meu CREA, meu e-mail, telefone. Tem um QR Code também, ó. Isso aqui é super legal, porque também demonstra profissionalismo. Eu uso pra caramba até hoje. Tem um outro. Ivan, se você tem na carteira dentro da minha mochila, por favor, eu vou mostrar uma outra coisa pra vocês também, que eu... Não tá por cima, né? Acho que tá no bolsinho da frente. E tem um outro cartão que eu fiz agora, que é o... Não, pode trazer a carteira inteira. Obrigado. Tem um outro cartão que eu fiz agora, que é o Monocard. Agora não, faz tempinho. Vocês já devem ter visto no... Talvez vocês já tenham visto no... no Instagram. Porque depois que você vira empresário, tudo gira em torno de ser empresário. Os anúncios que você recebe no Instagram, no Facebook, é tudo sobre isso. Todo mundo querendo te vender curso, vender coisas para empresários. Então, ó, esse aqui é um monocard. Ó. Ele é um cartão de crédito, parece. Tem aqui um QR Code. Vai dar Ser House. Ó. E esse aqui você não dá para o cliente. Você encosta no celular dele. Daí, por aquela tecnologia NPS, como que é? NSP, acho que é isso. Se aproxima do celular e ele já abre as informações, já salva o contato ali. É bem, bem bacana esse cartãozinho aqui. Ó. E tem um QR Code também para você. Pra você ter, daí no meu QR Code tá, tem minha fotinha, tem meu LinkedIn, tem meu Instagram, tem telefone, e-mail, tudo que tem direito tá lá. Eu acho que eu paguei, não sei se 59 ou 79. E você usa, paga uma vez só, né? Ele funciona pra sempre. Só que na prática, eu lembro um pouco de usar ele. E também é meio chato, porque você chega, o cliente quer pegar, fala, não é meu, só tira a mão, eu vou passar no teu celular. Não é mentira, eu falo isso, claro. Mas o cliente sempre acha que ele vai levar isso. Eu, não, esse é meu, cara. Tira esses seus dedos do meu cartão. Deixa eu responder um pouco de pergunta. QR Code, meu filho. QR Code não custa nada, sabia? Só procura no Google lá que você acha site que faz QR Code. Boa noite, Bruno. Tudo bem? Vime. Fala, pessoal da Vime. Tudo bem? Carlos, nosso marketing. MEI. Indico no começo MEI e MEI com inscrição estadual. Então, será que precisa ser inscrição estadual? Eu acho que só inscrição municipal adianta, resolve. Eu até hoje eu só uso a minha inscrição estadual. Até hoje. Por quê? Porque eu vendo serviço. E todos os materiais eu coloco na venda do serviço, porque o meu serviço é de instalação de engenharia vertical. Eu não coloco a descrição de cada item que eu vou colocar ali, não é uma venda de produto. Então eu vou. Eu vendo o jardim vertical, coloco na nota instalação de jardim vertical. E coloco a taxação é menor. Desculpa, a taxação é menor, bem menor. O imposto que eu pago, a alíquota varia mês a mês, mas putz, eu não lembro se é 8. Quanto que é a alíquota do nosso imposto mesmo, Rafa?
3,36.
Ah, não, 3,36 é ICMS, né?
Uhum.
Não, mas tem mais coisa, não tem mais coisa.
A alíquota hoje
é 3. Ah, tá certo, a municipal é a municipal, mas tem os outros impostos. Vai dar, sei lá, entre 6% e 10%, não lembro. Se você for por inscrição estadual, você vai pagar 16, vai pagar 20 e poucos, então depende do estado. Então, eu recomendo fazer com inscrição municipal e daí você engloba tudo que você vai fornecer para o cliente dentro da nota. JP, sendo aqueles times timers, acho que da Rainbird a pilha, aquele digital, o cliente vai ser obrigado a ver todo dia se ele está funcionando? É um café, não entendi, acho que dito errado. Pode usar ele ou somente mesmo elétrico? Então, não é que tem que checar todo dia. Ele tem ali no mostrador, ele tem o nível da bateria. Então, é igual celular. Ele tem 3, 2 ou 1. Quando chega no 1, é melhor trocar já para não evitar. Eu não recomendo porque o cliente não olha. Pode ter certeza absoluta, o cliente não olha. Não sei que você tenha, olha, uma senhorinha aposentada, muito cuidadosa, que adora cuidar das plantinhas, né? Mas o cliente normal não olha o timer se taca a bateria ou não. Então, não recomendo. Pode. Deve? Não deve. Coloca um controlador elétrico. É mais caro? É. Mas quanto que você vai perder se você perder o vertical inteiro? Então, acho que essa aqui é a questão. O contrapilha, aquele da Rainbird, pode ser utilizado para não puxar energia? Então, pode, só que é isso. Ah, a tua questão é que você não tem ponto elétrico, é isso? Você está querendo economizar ou é porque não tem ponto elétrico? Se você não tem ponto elétrico, use um timer, a bateria 9 volts e não a pilha. A pilha acaba muito rápido. Então usa um timer 9 volts e o WPX da Rainbird, que é o timer, a bateria, ele vai duas baterias de 9 volts, não uma só. Boa noite, Luan. É você, Luan, da Plus Prime? Tá, é você. Valeu, cara, toda ajuda, toda... A gente enche o saco. Nossa, a gente enche muito o saco da Plus Prime. Meu Deus do céu, eu tenho pena de vocês, porque é sempre assim, eu preciso de um frete para amanhã, pro Rio de Janeiro. Vamos? Desculpa, Luan. Tá, se tiverem mais dúvidas, mandem aí, pessoal. Ai, eu nem acredito que hoje é sexta-feira. Olha, essa semana foi difícil, viu? Dificílimo. É aquela história, dias de lutas e dias de glória. Essa semana foi de muita luta, viu? Estamos esperando chegar a glória de novo. Mas vai chegar. Estamos começando a melhor época do ano para quem trabalha com serviços em residências. Melhor época do ano. Se você quer começar a trabalhar de vertical, agora não tem momento melhor, porque hoje é dia 24, daqui a alguns dias é outubro, e a hora que passa outubro, tum, já começa a acender, vira uma chave Natal na cabeça de todo mundo. Você já começa a ver decoração de Natal na rua, no shopping, já começa a vender peru de Natal, passa propaganda, e o pessoal já fica desesperado, meu Deus, eu tenho que arrumar a casa, porque vai ter ceia, vai ter não sei o que, e todo mundo quer a casa pronta para as festas final de ano, e todo mundo começa a chover, daí aparece cliente que quer para ontem. E em dezembro aparece cliente no dia 20 que quer um vertical para ceia. É sempre assim, é sempre assim. Hoje que a gente acabou de anunciar na nossa reunião, a gente tem reunião gerencial toda sexta, a gente acabou de anunciar que vai ter férias coletivas na Serraus o dia 23 ou dia 3. Tô até vendo, que vai, aparece um filho da mãe de um cliente que no dia 23, dia 20, 20, no último dia, e ele ainda quer fazer um vertical pra ceia, é impressionante. Mas que venha, não reclamo, que venha, mas que venha um pouquinho antes, pelo amor de Deus, pra gente não viver num desespero desse jeito, sempre assim, sempre assim. Então, agora é um momento muito bom pra se começar, porque tem cliente pra valer. Geralmente, o faturamento desse último trimestre do ano, nossa, último trimestre do ano, meu Deus, a gente tá no último, vai começar o último trimestre, tem só 3 meses, outubro, novembro, dezembro, e acabou o ano, já é 2022, meu Deus, eleição, meu Deus. O faturamento desses 3 últimos meses do ano dá quase o mesmo faturamento do ano inteiro, de tanta obra que tem, então tem que se coçar aí, porque é muita coisa que aparece. Cálculo de gotejamento no vertical. Acho um pouco difícil e tenho receio de errar. Então, se você fizer o curso, você vai ver que não é tão difícil assim. O gotejamento, o sistema de irrigação é um Lego. É um Lego. A gente ensina a fazer para verticais pequenos, um mínimo, e quando o vertical é muito grande, você vai repetir o mesmo, vai ser como se fossem vários sistemas do mesmo vertical, dividido por válvulas solenoides diferentes, mas um sistema é suficiente. Não tenha medo do cálculo de gotejamento, porque você praticamente não vai precisar calcular, você tendo pressão suficiente, você vai usar a mangueira que eu uso, que é a mangueira Raindrop da Rainbird de 8 mm. Ela entrega 2,2 litros por hora. É claro que a gente não vai deixar uma hora irrigando. Vai deixar 4, 5 minutos. 2, 3 vezes por dia. Então, nunca tive problema com isso. A gente não tem que ficar fazendo cálculo de vazão. Não é igual um sistema de irrigação paisagístico, que a gente instala pra caramba, tá instalando 2 ao mesmo tempo agora. Não é igual um sistema de irrigação paisagística que você tem que fazer um monte de cálculo. A gente tem um projeto gigantesco, perda de carga, cálculo de vazão, dimensionamento de bomba, enfim, é muita coisa que você tem que se preocupar num projeto paisagístico, num projeto de irrigação paisagística. Para a irrigação do jardim vertical é modular, é fácil, é tranquilo, não tem erro. Como resolver o problema da filtragem quando a água não tem partículas grandes mas tem muito material em suspensão, com o tempo que tendem a decantar do pio os gotejadores. Então, a gente usa o... A Hummingbird, na verdade, né, recomenda e a gente usa o filtro de 200 mesh, é um filtro de tela, que ele garante que não vai... que nada vai entupir o tubo de gotejo. Ele é compatível... É o filtro que é indicado para esse tubo de gotejo, para essa mangueira. Então, colocou o filtro, não tem erro, pode ficar tranquilo. Daí as partículas que... forem menores do que passam pelo filtro, também vão passar pelo... pelo gotejo, então não tem problema. Samir, são 6 metros em média, mais ou menos 6 metros, desculpa, são 6 módulos por metro. Não dá exatamente, porque ele tem 50 centímetros de largura por 30 de altura. Então, são dois módulos fecha 1 metro, só que ele tem 30 de altura. Então, você coloca 6, vai dar 90 de altura e vai sobrar uma faixa de 10 centímetros ainda. Mas é mais ou menos 6 módulos por metro quadrado. Tamo junto, Luan. Desculpa aí, encheção de saco. Você não deve... O Lucas deve te mandar mensagem, você já vai falar, ih, lá vem o Lucas, deixa eu só. Mentira, eles são super... O pessoal das praticamente é super gente boa, mas que a gente abusa. As plantas não sentem o cloro na rede? Nunca tive... Olha, se eu falar que não, vou estar provavelmente mentindo, mas eu nunca tive problemas graves por isso. Olha, não é algo que me preocupa, pelo menos... Se a rede está fornecendo com um nível que permite a água potável, né? Potabilidade, não vai ter tanto cloro assim que vai prejudicar. Eu acho que é igual... Sabe pai de pet, mãe de pet que compra um cachorro, daí começa a achar pelo em ovo, começa a arrancar o jardim porque acha que vai... Tudo é tóxico e começa, meu Deus, acha que o cachorro... É um ser completamente indefeso que se soprar ele vai morrer, né? Que cachorro tem milhões de anos de evolução e eles sobrevivem a várias coisas. É a mesma coisa a planta, pessoal. Não é? Claro que planta não tem, não está acostumado com cloro, mas não são tão frágeis quanto parece. Tem uma nossa que fez um vertical com begônia maculata e está linda a begônia. Não é algo que eu me preocuparia, sério mesmo. Como definir o tempo de irrigação para atender as necessidades de jardim vertical? É um tempo que seja longo o suficiente para hidratar e curto o suficiente para não ficar acumulando água demais. Lembrando que a irrigação... lembrando que a irrigação ela vai ser acionada várias vezes ao dia. Então você não precisa irrigar tudo uma vez só. E também lembrando que a planta tem uma capacidade limitada de absorver. Se você jogar muita água ali, a planta não absorve, vai tudo para o esgoto. Então, faça de forma que fique úmido a maior parte do dia. Não irrigue de noite. Eu irrigo de manhã e após o almoço aqui em Curitiba. Se for um lugar mais quente, você pode irrigar tipo 7 da manhã. Eu gosto de irrigar 7 da manhã, por aí. 7, 8 da manhã. 7 da manhã, eles colocam outras 11 e colocam outras 2, por exemplo. Para chegar de noite já está mais enxuto, porque de noite a gente não quer que fique molhado, porque você vai favorecer doenças. Mas irrigar de dia queima a planta. Não queima a planta, poderia queimar se você aspergisse as folhas. Daí a gota vai funcionar como um cristal que vai amplificar o raio de sol ali e pode queimar. Mas também não é esse desespero, viu, pessoal? Super valoriza isso. Mas a nossa irrigação vai direto no substrato ali, ela vai estar lá atrás das folhas, então não tem esse perigo. Acho que é isso, né, pessoal? Respondi bastante pergunta hoje. Contem comigo, você que está começando. Vocês não têm ideia de como tem pedido de jardim vertical, vocês não têm ideia. Quem não trabalha não tem ideia de quantas pessoas querem ter jardins verticais, quantas pessoas já têm jardins verticais e a gente nem imagina porque fica dentro da casa. E é um mercado que eu acho que daqui uns anos vai ser meio que obrigatório todo jardineiro saber. Pelo menos os bons jardineiros, né? Então, é um momento bom para entrar, porque é uma coisa que chegou para ficar e todo mundo gosta. Eu nunca vi uma pessoa que não goste. É, provavelmente porque pra mim eles não vão falar que não gostam, né? É meio ofensivo. Falar que não gosta de jardim verticado na minha frente, eu nem olho mais na cara, pra mentir. Mas é isso, pessoal. Desculpa, hoje eu tô meio brocochô. Essa semana foi muito puxada. Tô cansado, graças a Deus é sexta. Não vejo a hora de ir pra casa, tomar um banho, comer e dormir. Amanhã eu vou ter que trabalhar. Mas... ah, vai trabalhar com o que eu trabalho? Nem é trabalho quase. Amanhã eu vou visitar um orquidário imenso, imenso, imenso. Orquidário particular, eu vou escolher umas orquídeas para levar para um espaço dentro da Artefato, que é uma loja de imóveis de alto padrão, um espaço de um arquiteto lá, o Ivan Wodzinski, aqui de Curitiba. Estou honrado pelo convite e vai ser muito legal. Eu já vi esse orquidário aqui de Curitiba na TV, porque é imenso. A proprietária gastou milhões no orquidário dela. E é bem legal, e eu vou lá com o Lucas, nosso botânico, vou lá escolher algumas orquídeas. Do Fê. Eu mandei a logomarca da minha empresa para a Raquel. Gostaria muito do seu feedback, Jô. Por favor. Manda para mim no direct aqui também, que ela não me mandou ainda. Entreguei a Raquel agora, desculpa. Manda no direct aqui que eu vou ter prazer em opinar. Isso acontece muito, eu fico muito feliz. Os alunos sempre mandam pra mim a logomarca. Eu adoro dar pitacos. Mas parece que ela não recebeu minha mensagem no WhatsApp. Por acaso não é mais o mesmo número? Não sei. Você é aluna do curso? Deveria ser. Não, aluno, desculpa. Desculpa. Fernando. Fala, Fernando. Não sei se você é aluno, mas... agora tem o telefone de atendimento, né? Mas manda no direct pra mim aqui que eu te respondo na hora aqui. E vou ficar feliz em opinar. Obrigado por valorizar a minha opinião. Fiz o curso Cena Vertical e ainda tô com medo de cobrar errado. Por isso tô revendo as aulas. Isso aí, reveja quantas vezes você quiser. O curso foi disponível um ano. Mas é importante, beleza? Pode instalar jardim vertical na área interna? Com certeza, Superteco. Com certeza. Eu acho que a gente, na verdade, instala... se duvidar, instala mais em área interna do que externa. Será? Talvez. Se não for, é meio-meio. Assim, meio pareio. O maior problema de regadia são as aberturas dos estômatos. Sim, é a segunda live seguida que me fala isso. É verdade. Mas não, eu prefiro irrigar de dia do que irrigar de noite. E deixar suscetível a pragas. E outra, a gente tem que pensar que o substrato é pouco ali, são 12 litros, não é mais do que a maioria dos sistemas, mas não é igual estar plantado na terra. E se o vertical está na área externa, pegando sol, a planta vai desidratar. Você tem que dar água para a planta na hora que ela precisa. A planta não... ela não absorve, o metabolismo dela cai muito de noite. Muda toda a fisiologia da planta de noite. Não é de noite que ela precisa de água, ela precisa de dia. Então, vamos fornecer de dia. É de dia que está ocorrendo a fotossíntese. É de dia que a planta precisa de água. Então, eu acho que essa questão da abertura dos estômatos também está um pouquinho super valorizada. Tá? Você já fez o curso, Fernando? Bacana. Obrigado aí por confiar. Massa. Verdade, Rafa. Eu conversei com a Rafa Castro também sobre os estômatos. Ela concorda que a questão das pragas, doença é mais grave. Mas isso por aspersão. Na terra não faz diferença para os estômatos. Imaginei, porque não tem estômago na raiz, né? Mesmo as suculentas. Você estudou aí, você leu mais sobre o assunto, Rafa? Ou já sabia, não sei. Mas enfim, que bom então. A gente vai gotejar direto no substrato, né? Então tá tranquilo. Que bom que você gostou, Fernando. Obrigado mesmo por ter confiado aí no meu trabalho e me aguentado aí 15 horas falando na tua orelha. Pelo amor de Deus, eu não sei como é que vocês aguentam essa hora eu falando sem parar aqui, imagina 15 horas. Vocês são loucos, mas... Boa noite, Beth. Tô indo já, calma, Beth, tô indo. Fala, Carlos Vitor, tudo bem? Carlos Vitor, meu terapeuta e meu amigo de faculdade também. Carlos Vitor Homem. Sigam o perfil dele lá. Pessoal, boa noite, bom descanso, bom final de semana. Eu tô até com o olho caído aqui de sono. Então, hoje eu tô cansado mesmo. Eu só vou finalizar com essa pergunta aqui. Jardim em apartamento sem irrigação é possível? Se eu tivesse tempo, eu ia deixar os alunos, o outro pessoal, quem está acompanhando, responder aqui. Nunca pode fazer vertical sem irrigação. Não pode. Sem irrigação, não pode. Dentro do apartamento, sempre. Pode sim. Com um apartamento tranquilo. É, agora, sem irrigação, nunca. Você pode até fazer, mas daí por sua conta e risco. Tá? É, agora, como profissional, fazer um vertical sem irrigação, não pode. Boa noite. Que estrutura você usa para jardim vertical? Plast Wall. Agora eu vou. Obrigado, Edilson. Que bom que você gosta. Boa noite, Samir. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Matt. Ieda. Ah, tire um print, pessoal. Vamos lá, tira um printzinho aí meu. Deixa eu fazer assim. Tira um printzinho aí e posta lá que eu vou remarcar vocês, tá bom? Brigadão. Boa noite, bom descanso, que eu vou lá descansar também. Abração.